Prefeito Gustavo, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, em especial a todos os uruçanguenses.
Prefeito, depois de um tempo de economia, estudo para ver a situação real da prefeitura, enfim, né, deixava assim, né, a situação um pouco estagnada da prefeitura, né, já que o senhor estava tentando se botar a par de toda a situação. Mas se vê agora no mês de abril algumas coisas em andamento interessantes, como a questão da própria recuperação das estradas e a contratação de médicos. Mas hoje o objetivo é falar de estradas. E um dos entraves das estradas de Uruçanga é a questão da liberação de barreiras.
Sim, Geraldo. Realmente nós temos uma dificuldade com questão da liberação de barreira, com licenças, né?
Isso.
E nós estamos trabalhando, temos um planejamento com relação à manutenção da nossa malha viária. E dentro desse, um dos itens do planejamento seria nós termos definitivamente uma barreira de areião, vamos dizer assim, em condições boas, duas ou três no município, é o que se pensa, para a questão de redução de custo de combustível, ou seja, três barreiras localizadas estrategicamente, onde, tipo, por exemplo, hoje nós temos que sair lá na linha da Pacheco, buscar o areião lá para levar em Santana. Isso é muito longe, né? Então, o grande objetivo é termos aí duas ou três barreiras no município, onde que logisticamente elas estão bem situadas, ou seja, uma em cada canto do município, para reduzir esse custo. Dentro disso, e também barreira de material, a gente chama aqui de taguá, é um material tipo pedra, onde realmente a gente possa fazer um serviço que vai dar uma durabilidade maior a toda essa manutenção. Então, dentro desse planejamento, um grande item é liberação de barreiras. Tem algumas dificuldades, né? O Uruçanga hoje está com praticamente 100 barreira liberada para trabalhar, mas nós estamos trabalhando. E o que tem de alternativa, assim, de imediato, uma delas foi a gente tentar transformar a nossa Fundação do Meio Ambiente, a FAMU, alterá-la de nível. A FAMU tem alguns níveis. A gente passara de um nível para outro, onde daria uma autonomia maior ao município para a liberação dessas barreiras. Então isso está tá nos trâmites legais, ainda não temos a certeza que isso vai acontecer e que isso vai nos dar essa autonomia, onde nós mesmos, o próprio município, pode fazer a sua liberação. Teve uma lei que foi sancionada agora em janeiro, de que diz que até 5 hectares, se eu não estou enganado, de barreiras que sejam localizadas no interior do município e que elas vão ser usadas não para comercialização e sim para uso deste material na manutenção das estradas, essa lei ela foi sancionada e ela fala de que não haveria nem a necessidade da liberação dessas licenças. Porém, ainda existe toda uma discussão técnica, jurídica, em cima dessa lei. Também seria uma outra grande notícia, né, para nós, se caso isso venha a acontecer. Mas, como eu falei, uma alternativa imediata que nós estamos vendo, se a gente não conseguir assim, uma liberação de barreira de areião de maneira de caráter assim, urgente, nós vamos ter que comprar areião. Ou seja, vamos ter que fechar alguma negociação com alguma barreira da região aqui, de algum município, lógico, vizinho com certeza, e que a gente possa aí sim fazer um estoque na cidade, comprar lá um grande volume, né, pegarmos alguns caminhões que nos dê um custo de transporte mais baixo, ou seja, que tem capacidade de grande de trazer o material, e fazer um estoque no município até que a gente consiga as liberações necessárias. Mas eu estou muito otimista mesmo com o fluxo agora de trabalho que nós vamos desempenhar na nossa malha viária. Estou bastante otimista também de conseguir uma barreira de Taguá. Todos o nosso planejamento, vamos até veicular a semana passada, por exemplo, Geraldo, nós conseguimos aí junto à deputada Giovana de Sá R$400 mil. E esse R$400 mil que nós conseguimos com a deputada Giovana de Sá, ele foi todo ele canalizado para esse planejamento estratégico. Ou seja, a gente fez o pedido de um moto, né? Um rolo compactador motorizado, pedimos uma prancha, para quê? Para que nos dê condições, na hora que a gente conseguir esse taguá liberado para botar nas estradas, nós colocamos esse material, passamos esse rolo compactador, depois em seguida viemos e colocamos um areião de melhor qualidade. Então, a gente tem certeza de que, por exemplo, abril, a realidade das nossas estradas, final de abril vai ser melhor que início de abril e assim por diante, ou seja, nós vamos continuar evoluindo. Uma notícia boa também, que a gente até já tinha conversado em alguma outra entrevista, é aquela moto niveladora. Nós conseguimos botar ela em operação. Ela, na terça-feira à noite, até Foi na hora da sessão da Câmara de Vereadores, eu fui até a garagem onde estava lá o mecânico, o secretário de obras, onde naquele momento nós conseguimos novamente, vamos dizer assim, em português, roncar o motor da máquina. Fizemos algumas voltas na garagem, ela estava funcionando, e ontem, na quarta-feira de manhã, eu ia fazer os reapertos finais, né? Então a gente fica muito otimista agora ou seja, nós dobramos a capacidade de moto no liberador no município. Então essas coisas nos deixam muito contentes e otimistas de que aquilo que você até falou no início da sua pergunta. A gente tem algumas reuniões, e foi nesse dia da reunião da Giovana de Sá, as pessoas que estavam ali da reunião me perguntaram como estava, e a gente falou algumas coisas, né? Como estava a prefeitura. E uma delas foi, por exemplo, nós falamos assim, ó, nós já reduzimos a folha de pagamento do município em aproximadamente R$500 mil por mês. E o pessoal falou, Gustavo, isso tem que passar. Isso a comunidade precisa saber, esses trabalhos que estão sendo feitos. Aí eu comentei, não, mas esses trabalhos é o nosso dever, né? O povo acreditou em nós e eu digo assim, ó, o grande sentido de mudança foi essa, de uma gestão, vamos dizer assim, mais comprometida com os recursos públicos. Então, o que eu falei para eles? Essa redução de R$500 mil de folha de pagamento, ela vai nos dar o quê? A condição de arrumar a máquina para colocar na estrada. Ela nos deu a condição agora de contratar os especialistas, ou seja, o processo de especialistas. Ela nos está dando condições de aumentar os repasses para o hospital. Então, quer dizer, é legal falar da economia? Lógico que é, o povo precisa entender o que nós estamos fazendo. Mas nós temos que divulgar realmente o que vai ser feito com essa economia. Então, uma das coisas é isso que você comentou. Ou seja, um grande aumento na manutenção das nossas malhas viárias, com certeza, de agora para frente.
Agora, o que que os órgãos responsáveis alegam para não liberar barreiras? Eu lembro que no governo Zen houve a necessidade de comprar areião do Morro da Fumaça. E isso realmente é um tanto quanto caro e dispendioso. Qual é o maior problema, né? Qual é a alegação dos órgãos ambientais em relação à liberação de barreiras?
Eu diria assim, vamos chamar assim um resumo, é a burocracia do que existe no nosso Brasil. Hoje, por exemplo, as liberações de barreira no município, elas dependem todo de levantamentos, de projetos, depois isso tem que ser ido para a Fátima tem que liberar, depois você tem que fazer as recuperações das barreiras antigas. Por exemplo, hoje no município nós temos um grande passivo, que é a recuperação de barreiras que já foram utilizadas, ou seja, aquele local onde o município já foi no passado, recolheu lá o areião, recolheu o taguá, e hoje o município é obrigado a fazer aquelas recuperações. Então, existe uma série de, vamos dizer assim, de complicações que fazem com que atrase realmente essas liberações das barreiras.
Então, está aí o prefeito municipal Gustavo Cancelier falando da questão, né, das estradas e o 400 mil que veio numa boa hora, hora oportuna, através da deputada Geovânia de Sá. Portanto, pode o uruçanguense vislumbrar, né, mais ações da prefeitura após este momento.
Sem dúvida, Geraldo. O que a gente fala para a população é de que nós estamos agora no período onde a gente, só para ter uma ideia, nós já pagamos, assim, não vou chamar de dívida, de compromissos aí, de precatórios, em torno de R$1.700.000 já nesses 3 meses, além desses aumentos de repasse que nós falamos aí, hospital, a PAI, já demos o transporte gratuito, agora liberamos para os estudantes, agora liberamos a contratação dos especialistas. E isso tudo está sendo feito em função de economias. Porém, uma coisa importante também, Geraldo, que eu até gostaria de salientar para a população de Uruçanga, por exemplo, outra ação que nós estamos fazendo, de que essa ação vai dar resultado para a população. Por exemplo, nós estamos fazendo todo um trabalho em todas as obras do município. Então, por exemplo, só para o povo de Uruçanga se situar, vou falar umas duas, três obras aqui de maior expressão, por exemplo. A Escola da Palmeira do Meio. A Escola da Palmeira do Meio é uma obra que ela iniciou a execução dela em 2014, ou seja, 3 anos atrás. Ela está numa lentidão grande. Ela estava parada, está parada ainda desde agosto de 2016. Então, qual foi a nossa postura com relação a essas obras no município paralisadas, ou, vamos dizer assim, num nível de trabalho muito lento? Nós chamamos as empreiteiras agora, todas estamos conversando e estamos rompendo o contrato. Isso é bom? Lógico que não é. Eu, como uma pessoa humana, isso não é bom para a gente. Você chamar uma empreiteira e dizer, ó, acabou, não tem uma conversa, você perdeu, nós estamos chamando a segunda colocada. Isso nós tivemos que fazer na Escola da Palmeira do Meio, já fez, já fizemos, já rescindimos o contrato, já conversamos com a segunda colocada, já está só no trâmite agora da liberação do FNDE. Então, essas ações, elas são obrigadas, mas a gente até vem aqui comentar, mas o que importa para a sociedade é a hora que ela vê lá a empreiteira trabalhando de novo na obra. A mesma coisa aconteceu com a Casa do Colono, que está aqui no Parque Municipal. O mesmo procedimento, tivemos que chamar a empreiteira, ter essa, vamos dizer assim, essa situação delicada e romper contrato, e isso vai para a questão judicial. A gente está todo embasado juridicamente, mas isso é um processo lento. Isso nós iniciamos em janeiro, Geraldo. E nós conseguimos, por exemplo, a liberação e os trâmites finais para trocar empreiteiras, para que essas obras retomem, por exemplo, agora. Então não havia necessidade de nós virmos aqui e falar para a comunidade, ó, nós fizemos uma reunião, nessa reunião fizemos uma ata. Isso tudo faz parte de um processo onde a gente, mas o que é o objetivo final? O que é que essas obras elas terminem? Entendi. Ou seja, o objetivo final das obras é o que? É o povo lá estudando na Escola da Palmeira, é a Casa do Colono, a revitalização da praça. Tivemos uma reunião por coincidência ontem às 10h30 da manhã, chamamos o empreiteiro aqui e iniciamos todo esse processo. Deixamos claro para ele de que nós não aceitamos mais o ritmo de trabalho que está na praça. Deixamos claro para ele que a prefeitura vai começar a tomar todas essas providências necessárias para que, se caso ele não venha cumprir os acordos que ontem firmaram nessa ata, nessa reunião, de prazos de entrega de obra, infelizmente nós vamos ter que também tomar essa ação com essa obra. Então isso tudo faz parte de processos onde é muito trabalhoso. Porém, a gente gosta de vir aqui, quando falar do que nós estamos falando agora. Ó, trocamos a empreiteira, resolvemos, não vai ter prejuízo nenhum para a prefeitura e vai terminar a obra da Palmeira, vai terminar a Casa do Colono, a UBS da estação, a mesma coisa, que com o Ministério da Saúde, estamos no mesmo procedimento. Então, isso tudo são ações que dependem de tempo. É o caso, como você falou, da barreira das licenças ambientais. Mas, com certeza, eu estou muito esperançoso, Geraldo, muito esperançoso dos levantamentos financeiros que a gente já teve do primeiro trimestre da Prefeitura, dessas economias que, em algum momento, até eu não esperava que nós conseguíssemos tanta economia na folha de pagamento. Então, nós estamos muito esperançosos mesmo com o futuro do nosso município.
Isso é bom ouvir do nosso gestor municipal. Estamos prestes, prefeito Gustavo, de realizar mais uma festa Retorno à Origine, a 15ª. E era importante, né, para quem vem a Uruçanga visitar-nos, né, ter aí a obra da praça, principalmente com seus trabalhos acelerados.
Sem dúvida. Ontem, então, um prazo limite, né, dentro desse nosso cronograma que a gente comentou até dessa reunião de ontem, foi realmente o término. Assim, não ficou claro ontem na reunião que eles não conseguem terminar, a empreiteira não tem possibilidade de terminar toda a obra até no final de maio, vamos dizer assim, que é quando a realizar a festa. Uhum. Que, né, que vai ter no dia 24, na quarta-feira à noite, vai ser a recepção da comissão do gemelagem, vai ser na praça. Correto. Então, mas foi definido as prioridades, ou seja, os principais pontos, a praça, os grandes locais de trafegabilidade vão ter que estar terminado até lá. O que vai faltar? Vai faltar algumas colocações de piso em alguns locais que não vão trazer problema para o fluxo de pessoas que vai ter propriamente no jardim, vamos dizer assim. Vai faltar algumas coisas de paisagismo que não vai dar tempo e umas coisas de limpeza final. Mas realmente ontem desenhamos um cronograma para que isso aconteça. Porque a gente sabe que está acontecendo muitos problemas, pessoas que se machucam, falta de estacionamento, quando chove fica uma coisa suja, porque escorre ali, né, o lodo, o areião das obras. Então realmente está ficando, vamos dizer assim, para mim, sim, quando a gente, no caso hoje, como prefeito, responde por todas essas questões, ou pelo menos é responsável por tudo isso, isso está ficando muito, muito ruim de eu passar na praça e essa obra nessa lentidão. Por isso que a gente tomou essa atitude, onde que vamos ter que terminar ela de vez, ou com uma ou com outra empreiteira, nós temos que acabar com esse problema hoje, que é muito desgastante, e para o nosso comércio, né, Geraldo, que é uma discussão que hoje, inclusive, tem a audiência pública do estacionamento rotativo. Tudo isso vai prejudicando o movimento do nosso comércio. Nós somos obrigados a quebrar todo e qualquer obstáculo para que a gente desenvolva essa cidade.
O senhor faria essa reforma na Praça Anita Garibaldi se tivesse sobre sua responsabilidade?
Como se encontra a situação econômica do município, absolutamente certeza que não faria. Não estou dizendo que isso não é necessário, para que eu não seja mal interpretado. Na situação econômica do município, eu não faria a reforma da praça de maneira alguma. Teria outras prioridades para fazer com o nosso dinheiro.
Em relação, prefeito, aos casarões, qual é a posição da atual administração?
Geraldo, a gente, assim, confesso que a gente ainda não trabalhou muito nisso. Inclusive, quem está trabalhando um pouco nessa área foi o ex-prefeito Luiz Carlos Zen, que inclusive esteve em Florianópolis com o Comim, tratando disso com a Federação Catarinense de Cultura, na intenção de que esses casarões daqui a pouco possam ser utilizados como ambientes comerciais na cidade.
Claro.
Lógico, mantendo toda a sua fachada, toda a sua característica, mas estamos trabalhando, eu diria assim, a prefeitura municipal, assim, intensamente não. Existe sim essa corrente feita pelo nosso partido, através do ex-prefeito Luiz Carlos Zen, que inclusive esteve com o Comim, né, que é o deputado também do partido, que hoje é secretário da Assistência Social, onde esteve lá, junto com a Federação da Catarina de Cultura, vendo essa possibilidade, ou seja, sugerindo para eles essa autorização. Isso é muito importante também para o nosso município.
Festa do Vinho, prefeito. Existe a iminência, pessoal pergunta muito para a rádio, essas programações que estão nas redes sociais já são do calendário da Festa do Vinho. Enfim, existe a possibilidade de realizarmos a Festa do Vinho ainda este ano?
Sim, isso é uma possibilidade real, ela existe. Então, até comentei em algumas outras oportunidades, todas as vantagens que a gente está vendo nessa realização e tem algumas desvantagens. O que se tem é de que nesse momento nós estamos fazendo a pesquisa perante a sociedade, Geraldo. A gente avaliou todo aquele material que vocês têm na Rádio Marconi, vocês fizeram uma enquete via internet e ali nós até pedimos autorização e o pessoal aqui da rádio nos falou que nós poderíamos pegar isso através do site. A nossa assessora de imprensa retirou todos os materiais, nós tivemos uma avaliação muito criteriosa e ali nós percebemos que a comunidade tem um interesse muito grande pela festa do vinho. Eu diria ali que em alguns momentos chega a dar 93% de pessoas que querem a festa do vinho, 7 que não querem, que são contra, e a gente percebeu de que a maioria das pessoas que são contrárias à realização da festa do vinho, por exemplo, em 2017, é em função da questão econômica. E que realmente aí isso nos deixa mais tranquilo ainda, que a maior percentual que talvez seria contrário seria em função da situação econômica. Pô, como que nós vamos gastar dinheiro com festa se nós estamos com dificuldade financeira? Tanto a prefeitura como a comunidade inteira, ou seja, essa crise que assola o país. Mas isso nos deixa tranquilo que não existe nenhuma possibilidade de acontecer a festa do vinho se ela não for justamente com um objetivo contrário a esse. O objetivo da realização da festa do vinho, um deles, é que ela seja uma festa que traga lucro. Ou seja, que o lucro da festa do vinho nos ajude realmente a injetar dinheiro na economia do município. Então, isso nos deixa muito tranquilo. Estamos fazendo uma pesquisa agora também, como é que a gente diz, é pesquisa corpo a corpo, nós vamos fazer perguntas para a pessoa, você é a favor ou contra, por quê? Se discutiu também de fazer uma audiência pública, até inclusive pensou-se até em fazer junto com essa hoje do estacionamento rotativo. Porém, muitas pessoas nos disseram que a audiência pública, primeiro, há uma participação muito pequena da comunidade,
inexpressiva.
E outra, que muitas pessoas chegam ali em função da timidez, em função da falta de experiência de ir numa audiência pública, às vezes não emitem sua opinião.
Correto.
Então, em função disso, a gente entendeu o quê? Vamos pegar o trabalho que a Rádio Marconi fez na internet, vamos ali enxergar qual é o sentimento da população dessa ideia de fazer a festa do vinho. Ali a gente já percebeu um sentimento muito positivo. E vamos fazer uma pesquisa também agora, aquelas pessoas que não têm o costume de entrar na internet e dar suas opiniões, como deram nesse trabalho da Rádio Marconi. Vamos fazer assim corpo a corpo, vamos fazer a pergunta, vamos fazer o levantamento. E sim, até semana que vem a gente já tem esse número onde decide se realiza ou não a festa do vinho. Porém, assim, muito claro, só há realização da festa do vinho em 2017, em função da situação econômica, se ela for um modelo que traga também um lucro financeiro para a prefeitura. Além daqueles que a gente já falou, que é o movimento econômico do município, que é o aumento de rentabilidade das nossas entidades, que é a fomentação da nossa cultura e tradição, ou seja, começar a criar um calendário turístico no município. Além disso, também, nesse ano, se tiver que tirar dinheiro dos cofres públicos, não acontece a festa do vinho.
Pergunta de um ouvinte, prefeito, mudando o assunto. Qual é a previsão para os médicos especialistas começarem a atuar em nossa cidade?
Toda a programação é para que a final de abril eles já estão aí. Ou seja, o processo, até uma pergunta boa para o ouvinte, até para as pessoas entenderem aquilo que a gente já comentou nessa reunião. Por exemplo, só para o pessoal entender. Existem algumas coisas, algumas burocracias na gestão pública que elas têm que ser seguidas. E, por exemplo, para o pessoal entender, para nós fazermos a licitação, que já foi startada agora no início de abril, para nós fazermos a licitação definitiva dos médicos, nós tínhamos que, por exemplo, fazer divulgação em jornais sobre isso. E, por exemplo, nós tínhamos, só para entender, nós tínhamos algumas dívidas de, né, passadas com jornais. E a gente, o quê? Teve que pagar primeiro tudo isso para poder depois fazer a licitação. E existe ali a gente chama de ordem cronológica, a gente tem que seguir, eu não posso ir lá e, vamos supor que eu precise só de pagar aquele jornal, eu não posso ir lá e pegar o dinheiro e pagar aquele. Eu tenho que pagar todos os fornecedores antes daquele para pagar aquele. Então, só para ter uma ideia, nós tivemos que pagar na semana da licitação R$ 157 mil de fornecedores para que eu pagasse todos os fornecedores para que chegasse ali naquele fornecedor para quitar aquele débito com aquele jornal para depois eu emitir uma licitação. Mas é aquilo que a gente falou. Graças a Deus, com a economia que nós criamos, principalmente na folha de pagamento, os médicos é para estarem aí final de abril. A licitação o edital dela deve ter acontecido entre 9 e 11 de abril, eu não sei a data exata. Existem 15 dias, que é o tempo para os médicos se inscreverem. Então, o modelo onde a decisão dos médicos deve acontecer agora entre 25 a 27 de abril, salvo algum problema de ordem burocrática na licitação, que aí realmente só o tempo vai nos dizer isso. Mas a nossa expectativa, o nosso trabalho é que para final de abril já estejam os 5 especialistas. Então a gente contratou, Geraldo, para seu ouvinte saber, 5 especialidades. Oftalmologia, ortopedia, cardiologista, infectologista e oftalmologista e ortorrino. Essas 5 especialidades que são as especialidades com maior fila. E falando em saúde, por exemplo, só para o uruçanguense saber, por exemplo, ontem, nós tivemos uma reunião na prefeitura onde participou eu, o vice-prefeito Décio da Silva, participou a secretária de diretora de saúde, a Isolete, participou a Rita Paduim, que é a nossa controle e avaliação, participou a irmã Olinda, participou o diretor do hospital, que é o Dr. Jacome, participou o Arnaldo Besbate. Naquele momento, nós já estamos discutindo como melhorar a saúde do município. Ou seja, nós já estamos começando a discutir, Geraldo, de estabelecimento de metas para os nossos postos de saúde. Nós estamos começando a medir agora, nesse momento, qual é a produtividade que nós temos nos postos de saúde. Quantos atendimentos nós fizemos no nosso posto de saúde? Quanto atendimento no mesmo horário e com a mesma carga de médicos se faz no hospital? Quem está com maior e menos produtividade? Onde nós precisamos? Então, todo esse trabalho, Geraldo, ele está sendo feito. Ou seja, realmente um trabalho onde a gente tem certeza absoluta. Como já comentei em outra reunião, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos encerrar o nosso mandato, eu e o Décio, sem uma revolução na saúde do município de Uruçanga. Não queremos encerrar o mandato com apenas aumentou o repasse do hospital, aumentou a cota de exame, aumentou a cota de remédio. Nós não queremos apenas isso no município de Uruçanga. Nós queremos dar um novo caminho, uma nova discussão, como esse caso agora que nós vamos entrar, ou seja, avaliar a produtividade de todos os postos de saúde, quantos atendimentos, qual que atende mais, qual é o modelo de posto de saúde que mais dá, qual a cidade que tem melhor produtividade, vamos lá enxergar qual é o modelo, se discute a questão de agenda livre ou não. Então, tudo isso está sendo discutido, mas é aquilo que a gente fala, esses trabalhos vão dar resultado e a gente não está, até tocando no assunto que são da pergunta do ouvinte, e isso está sendo trabalhado e muito forte. A gente continua trabalhando, em geral, das 6, 6 e meia, 8, 9 horas da noite, e eu tenho certeza absoluta. Mas com certeza, nós vamos melhorar muito a condição de vida do nosso município.
Bom, importante ouvir isso do nosso gestor municipal. Prefeito, quero agradecer a sua participação aqui no programa Comando Marconi.
Eu que agradeço, Geraldo. Um bom dia, um bom feriado a todos nós e que Deus nos ilumine. Um grande abraço e até a próxima.